Começa agora, Você Pergunta e o Pastor Responde.
O irmão Jaime Ferreira Dias, de Jiparanã, lá em Rondônia, ele escreve perguntando sobre o casamento. Pessoas que vivem um segundo casamento ou vários casamentos, se ela se converter, se ela estará salva ou se precisa abandonar a pessoa com quem atualmente ela vive. Jaime, o amor de Deus na pessoa de Cristo perdoa a todos nós, não importa o pecado que tenhamos. Mesmo que você tenha tido 5, 6, 10 casamentos, quando você se conscientiza, pede perdão a Jesus pelas tuas transgressões e a partir daquele momento você decide seguir com o Senhor, sustentando aquela tua relação como o teu casamento definitivo até o fim dos teus dias. É claro que isto só será verdade se o irmão continuar casado até o fim dos dias com essa mulher com quem você pediu perdão a Jesus pelos pecados cometidos, não só nesse casamento, mas em todos os outros casamentos. A separação não condena ninguém aos infernos, só condena se a pessoa não encontrar Jesus Cristo, o Salvador. Por isso Jesus é muito importante. Só Ele tem poder para perdoar os pecados cometidos, não importa quais sejam os pecados, e Ele dá à pessoa a oportunidade de começar uma vida nova. Claro, espera-se da parte de Deus que a gente se mantenha nessa vida nova, nesse novo propósito, e que quem pediu perdão não se separe mais. Que Deus abençoe você, viu, Jaime Ferreira Dias, e outros irmãos que estejam interessados no mesmo assunto. A Taniele Araújo, lá de Cuiabá, Mato Grosso, também faz uma pergunta sobre o casamento. Ela disse que é separada já, e vive uma nova relação, e quer saber se está errando perante Deus. É o que nós falamos aí para o irmão Jaime, viu, o Taniele? Não há pecado se nós procurarmos Jesus, pedirmos a Ele perdão, seguirmos casados agora com essa pessoa, não importa se segundo, terceiro ou quarto casamento, seguirmos com esta pessoa, com este homem, com esta mulher, até o fim dos nossos dias. Podendo acertar a parte jurídica, faz direitinho, separa pelas leis dos homens e case-se novamente pelas leis dos homens e case-se perante uma igreja cristã que aceite casar pessoas separadas. É claro que é um casamento informativo, é mais para informar a comunidade que vocês são um casal do que o casamento diante de Deus, que é consciencial. Espera-se que você respeite o casamento diante de Deus. Fazendo isso, com toda certeza, o casamento perante a igreja e perante as leis também serão respeitados. Eu vou continuando com a pauta aqui, irmão. Ainda tenho muitas questões. O pastor Marcos Uchoa, lá de Recife, no Pernambuco, escreveu para nós, dando um testemunho aqui, de que foi espírita durante 20 anos. E ele foi liberto pela graça de Deus numa igreja batista. E disse ele que o Senhor o capacitou e o chamou para o ministério da palavra. Ele diz: creio no evangelho de poder, prego um Deus que liberta, mas com ordem e decência. Segundo a passagem de 1 Coríntios, capítulo 14 e 40. E ele se... capítulo 14, versículo 40. E ele se coloca aqui à disposição para ajudar no que for possível. Nós agradecemos o irmão pastor Marcos Uchoa, esse convertido. Nós também, em outros tempos, passamos pelas fileiras do Espiritismo, né, pastor João?
É verdade.
Graças a Deus fomos libertos por Jesus. E é muito difícil a pessoa se libertar do Espiritismo.
Muita racionalidade, né?
Muita racionalidade, muitas explicações. E muita gente ainda é enganada por essa doutrina. Nós temos que ter muito cuidado com o Espiritismo. Os Espíritos podem trazer muitos danos à tua vida. Que nós tenhamos força para nos livrarmos de todas as coisas velhas que já passaram na nossa vida e que hoje, diante de Jesus, não tem mais nenhum sentido de ser.
A razão é muito boa, a razão, né, pastor? Mas o amor de Cristo, ele está acima de tudo, né?
É, nós precisamos mais de gente boa de coração do que de gente inteligente, né, pastor?
É verdade.
Essa coisa de gente que sabe de tudo, que tem respostas para tudo, para todas as coisas, geralmente falta a essas pessoas o que realmente importa, que é o amor no coração. O mundo está se afundando, não é por falta de explicações, não. O mundo está se afundando por falta de amor. E é isso que a igreja tem que ensinar, pregar o amor de Cristo com todas as suas consequências.
Amém.
Jorge Escobar, Sapucaia do Sul, lá no Rio Grande do Sul, ele fala aqui que está com dificuldades para jejuar. E o que é que ele poderia fazer nesta situação? Porque ele quer ser mais útil na obra de Deus. Ele diz que isso é essencial. Olha, meu irmão, jejuar não é essencial. Nós nem podemos te orientar a respeito disso, porque nós não praticamos jejuns. O verdadeiro jejum é o jejum que está lá no livro de Isaías, capítulo 58. Esse jejum de ficar sem comer, ou de sacrificar o seu corpo ou a sua vida, já se fazia lá nos tempos antigos. E o Espírito do Senhor, ele repreende duramente ao povo que queria jejuar e sacrificar o seu corpo ou as suas coisas para conseguir alguma coisa nos céus. E foi assim que, através do profeta Isaías, ele ensina qual é o verdadeiro jejum. Eu peço ao irmão Jorge Escobar e a todos os interessados na questão do jejum que leiam o capítulo 58 do profeta Isaías.
Por enquanto é só. Até o nosso próximo encontro. Com Você Pergunta e o Pastor Responde. E continua com vocês a programação da Despertai.